Aquele vídeo que eu estava falando, abra sua Bíblia em 1 João. 1 João 2, 15 a 17. O tema de hoje é um tema muito importante para a igreja. Que poucas igrejas têm falado sobre isso. E nós temos cada vez mais ouvido pouco a respeito desse tema. Santidade em Cristo. Quase não se fala mais nas igrejas, infelizmente, tem se perdido. Nós estamos vivendo um tempo de cultos nas igrejas, de palavras bonitas que elevam o ego do ser humano. Palavras que as pessoas vão se enchendo e se achando que elas são muito importantes, o suficiente, que Deus tem obrigação para fazer algo por elas. Você é importante, nós somos importantes. Nós somos tão importantes que Deus já fez por nós. João 3,16 diz que Deus amou-nos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, tem algo maior que Deus fez por você e por mim? Não tem, irmãos. Mas o ser humano busca, em busca desenfreada por sucesso, por fama, por bem-estar, porque quer aparecer, eu sou o centro, e não é. Nós sabemos que o centro não é o homem. Pelo contrário, Jesus é o centro. Ou ele precisa ser o centro. Então esse tema, santidade em Cristo, pouco se fala hoje, nos dias de hoje. Porque é mais fácil você ouvir uma palavra que você é linda, e você vai sair daqui hoje com as bênçãos, com a chave nas mãos, porque Deus tem a opção de dar alguma coisa. Ah, essa palavra é muito boa. E vai ter hora que eu vou pregar sobre isso também. Porque eu sei que nós gostamos de ouvir coisas boas, né? Mas falar de santidade é coisa boa. É muito melhor. Porque aqui é que está o segredo da vida de um cristão. Em João 2, 1 João 2,15, ele diz assim, começa com essa que já dando pancada em mim e você. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é o pastor que diz. Não é eu que digo. É a Bíblia que está falando. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Outras versões diz concupiscências, né? Que é a mesma coisa. Não procede do Pai, mas procede do quê? Do mundo. Ora, o mundo passa, bem como suas concupiscências, seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, permanece para sempre. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu quero nessa noite buscar a sua presença, como nós já estamos buscando aqui. E eu sei que o Senhor está aqui. Fale conosco através dessa palavra. Fale ao Pai, com os irmãos, aquilo que o Senhor quer falar. Como nós dissemos aqui, meu Pai, que é um tema que quase não se ouve mais nas igrejas, mas nós falamos de santidade, porque a Tua palavra diz que sem santidade não veremos ao Senhor, não tem como entrar no céu. Então, Pai, que nessa noite, o Senhor, desde agora, começa, ó Deus, a mover nos corações a convencer cada um que aqui está, porque é o Senhor quem tem esse poder de convencer os corações. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer ainda até o final, Deus, dessa palavra. E que essa palavra seja, meu Pai, como diz em Hebreus 4:12, que seja essa espada de dois gumes, que seja a espada que vai penetrar nos corações, meu Deus, que aqui está, e que vai, meu Deus, dividir alma e espírito junto em medulas e definir os propósitos nos corações. Porque a tua palavra, ela é fiel. A tua palavra, ela é poderosa. Então, meu Deus, vem com essa palavra nos corações de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém? Então, santidade em Cristo. Como que nós podemos falar de santidade sem falar de Jesus? Jesus é o nosso espelho. Jesus é aquele que nós precisamos olhar e ter como exemplo. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E aí você pode me dizer, mas Jesus, ele era o Filho de Deus. Ei, pastor. E eu sou o filho da Maria, do Francisco. Né? Mas Jesus é filho da Maria também. Mas Jesus, ele foi tentado como ser humano, Nicolas. Ele não foi tentado como Deus. 100% homem. Em todas as coisas Jesus foi tentado, mas ele não pecou. E aí? Aí você pode continuar dizendo, mas ele era Jesus. E você é você. E eu vou te falar mais. Você tem esse Jesus dentro de você, que transforma a sua vida, que muda a sua vida. Quando, pastor? Quando você deixa. Porque a decisão sempre é nossa. Ok? Santidade não é apenas um comportamento externo, uma lista de pode ou não pode, mas é um reflexo da obra transformadora de Cristo em nossas vidas. Santidade é um reflexo transformador de Jesus que, quando ele entrou na minha vida, mudou a minha história. É possível viver em santidade nos dias de hoje, pastor? É possível. Porque nunca no mundo, desde a queda, nunca foi fácil. Ah, lá naquele tempo, lá no passado, quando não tinha internet, quando não tinha televisão, quando para falar com alguém era 30 dias depois que um mensageiro ia lá levar uma mensagem, aí era mais difícil, vivia mais santidade. Não, não é verdade. Por que não é verdade? Porque o pecado está dentro de nós. Eu tinha um pastor que ele era cego, ele não enxergava. E eu me lembro que uma vez nós, os jovens reunidos com ele ali, conversando, num bate-papo, e alguém falou assim, pastor, para o senhor deve ser mais fácil, né? O senhor não enxerga, então o senhor não peca. Aí ele falou assim, engano de vocês, porque o pecado não está aqui, está aqui. Está dentro do coração. Há uma luta. Há uma guerra da carne com o Espírito, como diz lá em Romanos, que todos os dias você tem que lutar. Todos os dias você tem que renunciar. Então a santidade não é apenas algo, ah, eu posso, não pode, não é assim que pergunta para nós? Ah, você é crente, então você não pode, né? É a pergunta mais sem graça que existe. E não é a questão de pode ou não pode, meu filho. É uma questão que agora, o reflexo transformador da obra de Cristo na minha vida, me mudou, me transformou de tal forma, que eu não preciso mais de pecar para ser feliz. Amém? É que eu fui regenerado, transformado. E o apóstolo João, então, nos apresenta a comprovação clara ao amor pelo mundo e o amor por Deus. Ei! Agora você aceitou Jesus, As irmãs chegaram aqui dizendo, olha, eu tomei uma decisão. Antes não foi por mim, mas agora eu entendi. E um dia você também tomou a decisão de servir ao Senhor. E agora a nossa vida é de escolha e sempre vai ser. Quem fez o Enem aqui esse final de semana? Ó, como que era lá? Tinha pergunta que é de escolha, né? E aí você ficou pensando, será que é essa? Não é assim? Você um dia, você decidiu fazer o Enem. Você escolheu. E aí você vai saber se você vai passar depois do resultado. Mas você decidiu fazer. E quem ficou só pensando e não foi? Perdeu a oportunidade. Então a nossa vida de santidade em Cristo, ela também é escolha. E todo tempo vamos escolher. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você é amigo do mundo, a Bíblia diz no mesmo João, que tornamos inimigos de Deus quando nós amamos o mundo. Não misture as coisas. Tem muita gente misturando. Faz tudo de errado durante a semana, aí no domingo vem aqui e diz, agora eu vou lá para recompensar. Obrigado, papai, você é religioso, querido. A vida cristã não é aqui no domingo à noite. A vida de santidade não é aqui na frente do pastor, dos irmãos. A vida de santidade é o dia a dia, todos os dias. Transformou, o Senhor renovou a sua mente, transformou lá em Romanos 12. Agora você tem a mente de Cristo, você é transformado, você é mudado, porque Jesus entrou na sua vida e agora o pecado não faz mais parte da minha vida, ainda que queira fazer, mas eu digo não, renúncia. É isso que João está dizendo. Cristo deve ser o centro de nossas vidas, pois Ele é quem nos chama à santidade e nos capacita. O Senhor vai capacitar você a viver em santidade. Diga aí para a pessoa. Fala o Senhor, fala a pessoa que está do seu lado aí. Vai capacitar você a viver em santidade. Sabe, irmãos? Toda vez que você e eu começamos a viver uma vida de entrega, de renúncia, de santidade, pode ter certeza, não é você que vai se afastar das pessoas, as pessoas vão se afastar de você, o mundo vai se afastar de você. Não tem como ter comunhão. A Bíblia fala sobre isso. Eu não consigo entender a crente que tem comunhão com o mundo, que senta na roda dos escarnecedores, e está tudo bom, está tudo perfeito. Não tem. O santo e o profano não conseguem estar juntos. A Bíblia diz em Coríntios. Não tem como você viver duas coisas. Santidade a Cristo é renunciar ao mundo todos os dias. O primeiro ponto diz o Senhor chamado à santidade. Deus nos chama a viver separado do mundo. Ser santo não significa isolamento. Mas ser santo quer dizer uma vida que reflete o caráter de Cristo. O caráter de Jesus nas nossas vidas. E para viver isso, aquele livro que o pastor nos deu aqui, nem sei o nome daquele cara lá, nome estranho, mas é quem é você quando está sozinho? Tô lendo ele, rapaz, e fala disso aqui. Viver santidade é ter coragem. Quem é você quando está só? É ter coragem de falar não para o pecado, não para suas vontades. E ele nos dois primeiros pontos fala sobre isso, né? Coragem. Eu achei que ia falar outra coisa, mas ele falou, coragem. Eu lendo, eu falei, meu Deus. Você precisa ter coragem para renunciar. Você precisa ter coragem para falar para o papai que não é crente, para a mamãe que não é crente, que agora você não participa mais do lambadão que eles participam. É. não é fácil. Jovem cristão que os pais não estão na igreja, meu Deus, é uma luta. Que eu vivi isso. Que você não participa mais das bebedeiras que eles participam. Você tem que ter coragem para chegar e falar: papai, eu amo muito o senhor e a senhora mãe. Só que eu amo mais o senhor. E eu não vou me comparar. Não vou compactuar com tudo isso que vocês estão vivendo, porque eu vivo a nova vida. É fácil, não é? Para a esposa falar para o esposo não crente. Para o esposo falar para a esposa não crente. Porque tem mulher que é pior que homem, irmão. É ou não é? Eu já vi homem sofrer querendo servir a Cristo. Rapaz do céu. E como fazer? Em Gênesis 39 conta a história, traz a reflexão da vida de José. José, ele fugiu da tentação da mulher de Potifar, mostrando que a santidade exige coragem para dizer não ao pecado. Caráter é isso. Quem leu a história de José, eu já li umas 300 vezes. Que história, cada vez que eu leio eu aprendo muito lá em José. Quando José chega na casa de Potifar, longe da sua parentela, longe da igreja, vamos dizer assim, longe dos irmãos, do pai, de repente aquela mulher linda, bonita, porque coisa feia não tenta ninguém, irmãos. Só coisa bonita que tenta. É, ué, né, Vitão? Ah, aqui tem uns caras que gostam da remela e outros gostam do zóio, né? Mas geralmente vai aparecer coisa bonita. O diabo vai lançar, ele não vai aparecer cheio de chifrão para você. E aí a Bíblia diz que a mulher de Potifar, muito bonita, estava sozinhos naquele ambiente. Olha só o que o Satanás faz. Quando você olha e fala assim, cara, meu pai não está aqui, mamãe não está aqui, não tem nenhum irmão da igreja, eita. E está lá a Betseba. Está lá a mulher de Potifar, tudo no silicone. Eu não sei o que era naquela época, né? Babosa, sei lá. Leite de cabra, eu não sei o que eles usavam, mas disse que ela era muito bonita. E José com 17, 18 anos, irmãos, teens, era um teen valente, e disse que ele era bonitão, igual você, Thiago. Ele não era feio não, ele era bonito, José, musculoso. E ela pega e fala assim: olha, José, eu tenho visto que você é diferente. Tem uma unção diferente de você. Você põe a mão nas plantas, começa a nascer flores. Põe a mão no jardim, fica verde. E tá uma mão abençoada. Talentoso. Sabia ler. Era um cara culto. Deita-te comigo. José, cheio de coragem, porque para viver santidade você tem coragem, tem que ter coragem para correr do pecado, e ele foge do pecado. E a frase que mais me emociona é que ele fala assim: eu não posso mexer com você, porque eu não posso pecar contra o meu Deus. Ei, viver santidade é falar todos os dias: Satanás, tentação, eu não peco contra o meu Deus. É lá sozinho no seu quarto, jovem, adolescente, homem, mulher, marido, na frente da tela do computador, do celular, onde você vai até com intenção de ler a Bíblia, mas aparece o cão lá assim, ó, acesse, tá solteiro, não é assim? É ou não é? Clica aqui, vai besta, clica para você ver. Irmãos, é nessa hora que o caráter e a coragem de falar não acontece. É isso que João está falando. O reflexo da transformação de Cristo em sua vida nasce nesses momentos, no momento que ninguém está vendo, e você vai decidir: eu quero viver em santidade. Você lembra da minha história? A minha história foi assim. A mulher falava: deita comigo. Eu falei: não posso, deita, eu não posso. Por que você não pode? Eu falei: porque eu não vou pecar contra Deus, minha filha. Mas eu quero você. Eu falei: mas eu não te quero, tentação ruim. Eu não quero. E eu corri. Eu sou exemplo disso, irmãos. Jovem, solteiro. Aí eu perguntei para a filha do cão. Eu falei assim: mas por que você quer comigo alguma coisa? Logo eu. Não tem estatura, só tenho largura. Não tem beleza nenhuma aqui. Ela falou assim: você tem algo diferente. Sabe por quê? Você, jovem, você é homem de Deus, mulher de Deus, você tem algo diferente. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a luz, você brilha, você é diferente, sim. E o diabo quer apagar essa luz com o pecado. E aí ele vai mandar esse tipo de coisa. E não é coisa feia, não, irmão. Fica feio depois, mas é bonito. E eu tive que correr. E eu usei as mesmas palavras de José. O outro exemplo está em Mateus 4, de 1 a 11, quando Jesus resistiu às tentações do deserto. Vocês lembram lá? Nós falamos aqui a respeito de tentação na área sexual. Mas aqui Jesus não foi tentado nessa área, não. Dinheiro, fama, poder, sucesso, tem muita gente se vendendo, queridos. Tem muita gente deixando de servir ao Senhor por causa do dinheiro. Não tem problema. Passa a perna aqui, você vai ganhar. Você vai ver daqui a pouco, você está com um carrão. Você está com isso, aquilo, outro. Foi o que o diabo falou para Jesus. Está vendo tudo isso? Eu te darei se você prostrado me adorares. Levou no mais alto e mostra poder, e mostra aquilo outro, e mostra tantas as coisas. E Jesus falou assim: apartai-vos de mim, Satanás. Somente ao Senhor adorarás e prestará culto. Transforma essa pedra em pão. Cuidado, jovem, com os desafios. Tem muitos jovens caindo em desafios para provar que ele é macho, que ele é homem, que ele é não sei o quê. Para o mundo, você não precisa provar nada. Lá na escola, você precisa provar que você é luz. Lá na escola, você precisa provar que você é homem de Deus, você é mulher de Deus lá no seu trabalho. Pega o exemplo de Jesus. Segundo ponto. João fala dos perigos ao amor ao mundo. E ele ficou três áreas de tentação que afasta o cristão da presença de Deus. A primeira é a concupiscência da carne. Palavrinha meio feia, né? Concupiscência, até difícil falar, né? Que é o desejo exagerado. Ou a busca por prazeres sensuais que vão contra os princípios divinos. E Davi caiu em pecado com Betseba nesses desejos. Aí vem uma dica que homens e mulheres que gostam muito de postar lá, né? Sem camisa, esses jovens mostrando as barriguinhas divididas, né? Os gominhos. Eu tenho um gomo só, virou só um. Virou um gomão. Ô Marcelo, você riu por quê? Então, mas eu... Moças tirando fotos com decotes grandes de cima para baixo, para quê? O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo não é para estar mostrando para ninguém, a não ser para o seu esposo, para sua esposa. Guarde para isso. E se não casar, você vai mostrar para Jesus. Você vai casar, fica tranquilo. Eu casei, viu, Vitor? Milagre acontece, guerreiro. 2 Samuel 11 conta a história que Davi, ele chega lá no palácio, não tinha o celular para ele olhar, mas ele está guerreando, está batalhando, está buscando, está orando. Ele falou assim: rapaz, eu vou descansar um pouco, vou ficar um pouco tranquilo. Cuidado, não descanse de Deus. Viver santidade é buscar Deus todos os dias. Venceu hoje a batalha, continue orando. E aí Davizão sobe lá no seu palácio. De repente, lá de cima, quem ele vê tomando banho? A besta Seba. Tá lá, Betseba banhando. Ele esqueceu que ele era rei, ele esqueceu que ele adorava o Senhor. Ficou louco, veio para a cabeça e falou assim: eu quero essa mulher de qualquer forma. Concupiscência da carne. Desejo da carne. E grande foi a ruína na família de Davi, no seu reinado, por causa desse pecado, irmãos. Então você tem a escolha hoje de viver uma vida de santidade e a renunciar à sua carne. O segundo que João fala é da concupiscência dos olhos. É um desejo exagerado e imoderado de possuir algo, ou seja, uma cobiça. É uma tentação mental que pode levar ao apego às coisas materiais e ao consumismo. Você acha que isso aconteceu quando? Lá no início. Na hora que Eva olha aquela fruta e ela desejou. Cuidado com o que você está olhando, está desejando. Cuidado para que seus olhos não estejam sendo levados a desejar e cobiçar coisas que vão levar você para o inferno. Porque nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que é bom. Dinheiro é bom? É. Mas se você amar o dinheiro, passa a ser maldição. Porque ele vai ser o seu senhor, ele vai dominar você. Tem pessoas que por causa da fama, por causa do sucesso, por causa do dinheiro, ele pisa em cima de todo mundo, maltrata todo mundo. Porque ele quer ter coisas. E esse desejo do material e do consumismo é terrível. Eu acho que todo mundo aqui conhece, ou é assim, ou teve um momento assim, de querer ter, e entra em dívidas para comprar coisas que às vezes até é desnecessária, e paga um preço caro por isso. Tem pessoas endividadas, pessoas que tiraram a própria vida porque entrou em tantas dívidas por causa da soberba dos olhos, desejos exagerados por coisas. Ei, o Senhor está chamando você para viver algo diferente. E ele fala da soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o orgulho, a autossuficiência. Aquele cara que fala assim: eu posso, eu faço, eu sou o cara. Se eu não estiver aqui nessa igreja, não vai acontecer. Se não é eu lá no meu trabalho, para tudo. Cuidado, esse orgulho. Em Gênesis 11, 4, conta a história da Torre de Babel, onde o povo buscou sua própria glória, ignorando a Deus. Foi ou não foi assim? Quando a soberba da vida vem para nós, quando está nas nossas vidas, nós deixamos de viver santidade, começamos a viver em pecado. Eu não preciso de Deus. Tudo que eu tenho foi eu que trabalhei, eu que conquistei, foi eu que estudei, foi eu que fiz isso. É eu. Para, querido. Ei, baixa um pouco. Você só é quem você é porque Deus te deu graça para isso. Você só está conseguindo porque o Senhor te deu sabedoria, conhecimento, entendimento. Você e eu estamos aqui porque o Senhor te deu a oportunidade de levantar hoje e respirar. Você é quem você é porque Deus sustentou você até hoje. Ele te livrou de muitos males durante toda a sua vida. Teve um momento que você passou pelo vale da sombra da morte, estava lá dizendo: não vai tocar, porque eu sei onde eu quero levar esse homem, essa mulher. E você está aqui hoje porque Deus escolheu você. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem sabedoria, se não tem, se você tem conhecimento, se você é inteligente, se você é estudado, se você é formado, ei, tudo isso foi o Senhor que te deu. Cuidado para não querer construir uma torre, altares para você, mas construa o seu coração, seja o altar da habitação do Espírito Santo. Isso nos alerta para nós viver vigiando e depender sempre de Deus. Mas tem uma resposta para tudo isso. Cristo é a resposta para a santidade. Pastor, como que eu vou viver uma vida de santidade então? O apóstolo João nos lembra que o mundo passa. Ei, eu faço essas análises quase todos os dias. Nós saímos visitar umas pessoas ontem, uns amigos de muito tempo que a gente não via. E aí o homem falou assim: ah, o pai de fulano, lembra? Faleceu. O pai da fulana faleceu. E pessoas que nós conhecemos. Aí eu falei para minha esposa, falei: rapaz, eu passei do 40 já, né? Eu tô 44. Já tá beirando já, né? 44 para 60, só falta 16. Meu Deus do céu. Eu falei: nós já estamos indo, né, amor? Ela falou assim: não, você que está indo. Eu estou mais nova que você, 10 anos. Eu falei: vixe. Falei: ajuda aí. Não deixa eu sozinho nessa, não. Mas o que eu estava refletindo, gente? A nossa vida é curta demais. Eu estava pensando: 44. Eu não vou viver mais 44. Eu creio que não. Mas se viver também, já não tem mais vigor, depois dos 70, já acabam forças. É muito curta a vida. E você vê as pessoas correndo atrás de tantas coisas, né, Keila? dinheiro. E o cara fica ansioso, ambicioso. O cara pensa assim, quando se eu ganhar dinheiro, aí eu vou sossegar. Não, aí ele fica com medo de ficar sem. Ele fica louco, aí ele não dorme. Eu falei, meu Deus. Lembra daquele senhor que morreu lá no dentista, lá, que ganhou 200 milhões? É perto lá dos nossos amigos lá no Santa Rosa, que ele morava. E ele estava contando a história lá, né? Aí até meu amigo falou, rapaz, eu com 200 milhões ia mexer em dente nada, eu ia gastar os dentes com carne, né? Até mexer em dente. Sabe? Se eu ganhasse 200 milhões, rapaz, eu ia ficar preocupado em trabalhar, em querer mais dinheiro, eu ia gastar ele. Eu não sei que dia que eu vou morrer. Pode ser hoje. Você também não sabe. Então nós fazemos planos para... como se nós fôssemos viver eternamente. E aí nós não queremos ficar pobre, nós não queremos ficar sem dinheiro. Mas dinheiro não é solução. Ele é bom, sim, vai ajudar em algumas coisas. Mas o melhor é isso, Jesus. Sabe por quê? Porque o dinheiro vai passar. A sua juventude vai passar. As coisas do mundo estão passando, ficou para trás. Mas a Bíblia diz que aquele que está no Senhor, que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Viver santidade é fazer a vontade do Senhor permanecer para sempre. Não viva, querido cristão, você crente que está nessa noite, não viva aqui pensando que a sua vida só é isso, trabalhar, comer, ganhar um dinheirinho, comprar um carro mais ou menos, e aí eu vou enriquecer e vou juntar. Nunca foi propósito de Deus de juntar nada. Jesus falou assim, junte tesouros nos céus. Por que você está correndo tanto atrás de coisa aqui nesse mundo? O povo tinha fome, veio o maná, e Deus falou assim, não junte, coma para hoje, amanhã pode deixar comigo. E o povo juntava, amanhecia tudo cheio de bicho. E Deus estava falando assim, vocês não entenderam ainda, só eu que dou suprimento, é eu que cuido, eu sou o pão da vida, eu vou te alimentar, eu vou te sustentar, eu sou o alfa, eu sou o ômega, creia em mim, eu sou aquele que supre as suas necessidades. Você pode ter dinheiro e o Senhor vem com a cura, porque só Ele pode curar. Você pode ter o melhor plano de saúde, mas se o Senhor não colocar as mãos e falar assim, levanta daí, câncer, sai do corpo dele. É o Senhor que vai fazer isso. O dinheiro passa. As coisas do mundo passam. Mas a resposta é viver em santidade, é permanecer na vontade do Senhor. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? Faz para você essa pergunta. Você já perguntou para Deus qual é a vontade dele? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? A Bíblia diz que quem ama o Senhor faz o que Ele manda. Você está fazendo o que Deus está mandando? Ou quando sai daqui do meio da igreja, do meio de todo do prédio aqui, dos irmãos, você fala, rapaz, eu vou viver a minha vida. Eu faço o que eu quero. Cuidado. Em João 16:33 diz que Cristo venceu o mundo. Em João 17:17, Cristo nos santifica. E como viver em santidade nos dias de hoje? O Salmo 51 responde: arrependa-se como Davi se arrependeu. Confesse seu pecado e peça perdão a Deus. Resista como Daniel resistiu. Daniel 1:8, ele falou assim, olha, determinou no coração, pode ler lá, e determinou Daniel no seu coração em não se contaminar com as iguarias do rei. Determina o seu coração hoje não se contaminar com o mundo, com as iguarias que o mundo está oferecendo. Sabe, tem muita gente aí falando: pastor, determina o carro novo, determina a casa, determina isso. Meu irmão, determina que você vai viver até Cristo voltar na presença dele. Determina que você vai ser santo na presença do Senhor. Determina no seu coração que você não vai se misturar com esse mundo pecaminoso. Quer ser liberto? A libertação, o princípio da libertação é viver santidade. Tem gente querendo viver libertação sem vir nos cultos, sem vir na igreja, sem fazer parte do corpo de Cristo. Quer salvação, mas não quer relacionar com o dono da salvação, com Jesus. Eu quero ser salvo. Quero ir para o céu. Quer ir para o céu? O dono do céu chama Jesus Cristo. Relaciona com ele. E ele te convida a você viver santidade. Ah, aí não, né? Aí não, pastor. Negócio de igreja, da igreja. Não, é de Jesus. É de Jesus. Quer ser liberto? Confessa seus pecados. Peça perdão a Deus. Quer ver santidade? Decida não se contaminar com esse mundo. Permaneça em Cristo, João 15, 4. Tenha uma vida de oração. Dependa do Espírito Santo, Gálatas 5, 16. Ande no Espírito. Querido, nós precisamos viver isso. A igreja brasileira precisa voltar para os princípios da palavra. E vai começar conosco. Como eu disse, essa palavra talvez ela não agrada muito. Mas é a palavra que vai permanecer, homens e mulheres que o Senhor vai levar. O Senhor vem buscar uma igreja santa. Uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, como diz lá em Efésios 5. Quem é essa igreja? Diga, sou eu. É você. Deus não vem buscar uma pima imperial. Deus não vem buscar uma Deus de amor. Deus não vem buscar uma fulano, não. Deus vem buscar a igreja chamada José, Raimundo, Cícero. Você, igreja, você que está aqui nessa noite. E quando ele vir buscar para apresentar a si mesmo como a noiva adornada, sem ruga e mancha, sabe? Sem pecado. Porque sem santidade não tem como ver a Deus. Para de brincar. Chega de brincar. De crente. Sou crente quando eu estou no meio de crente. Quando eu não estou no meio de crente, eu sou outra coisa. Já ouviu falar? Crente camaleão, ele muda de cor conforme o ambiente. Se for amarelo, ele é amarelo. Se for azul, ele é azul. Ei, não é isso que é santidade. Jovens, o mundo oferece prazeres momentâneos que levam à morte. Mas Cristo oferece vida eterna. Assim como José, Daniel e outros exemplos na Bíblia. Escolha hoje viver para Deus. Ame a Cristo acima de todas as coisas. O que você quer hoje para a sua vida? Fique em pé. Eu quero fazer essa pergunta para você de novo. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Feche seus olhos. Sabe, irmão, nesses 30 anos que eu sirvo a Jesus, eu já conversei com muitas pessoas, já tive muitos amigos, jovens, adolescentes, adultos. Onde muitas vezes eu ouvi vários falar para mim: Cícero, eu não consigo, eu não dou conta, é impossível. E eu falava: não é, é possível. Porque se eu estou falando que é impossível, estou dizendo que Deus não tem condição, Deus não é poderoso para mudar. Ele é poderoso para mudar. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nas nossas vidas. O problema de não estar acontecendo a mudança não é que Deus não tem poder, é que você não tem deixado. Onde está o seu coração? Você lembra? Hoje já não tem mais, né? Por causa que agora é tudo celular. Mas eu ainda peguei o tempo de cartinha ainda. Quem lembra desse tempo de cartinha? Ei, coisa boa, né? Aí a pessoa fazia uma cartinha, aí ele fazia um coração e atravessava uma flecha. No meio do coração. Flecha atravessada era amor dividido, irmão. Amor dividido. Com Jesus não pode ter essa flecha, não. Não tem que ter amor dividido, não. Ou você ama, ou seu coração é do Senhor, totalmente dele, ou não é. Você quer Jesus só para salvação? Você quer Jesus só para algumas coisas, bênçãos? Ou você quer Jesus para viver totalmente para Ele? Onde está o seu coração?